O Brasil foi um dos protagonistas dessa negociação, tendo sediado em 2012 a Conferência Rio + 20, que lançou as bases para a negociação desse importante instrumento internacional. O primeiro e mais fundamental dos objetivos é, aliás, um tema central da agenda brasileira, a erradicação da pobreza. Uma característica fundamental da Agenda 2030 é o fato de constituir um conjunto de compromissos de alcance universal que vincula tanto os países desenvolvidos quanto os países em desenvolvimento. Existe, portanto, um reconhecimento de que todos, sem exceção, temos desafios a enfrentar na promoção do desenvolvimento sustentável. O segundo avanço importante foi a aprovação do Acordo de Paris sobre mudança do clima. O Brasil guiou-se nesse processo pela busca de um compromisso que fosse abrangente e, ao mesmo tempo, levasse em consideração a diferenciação entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Oferecemos uma contribuição nacional ambiciosa que refletiu nossa determinação em diversificar nossa matriz energética, combater o desmatamento e avançar em ações de reflorestamento. O Acordo de Paris constitui uma oportunidade para que todos nós sejamos mais ousados e possamos caminhar mais rapidamente em direção a um planeta menos dependente de combustíveis fósseis. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de reconhecer que os países em desenvolvimento e desenvolvidos devem ter responsabilidades diferentes, até porque as nações menos desenvolvidas tiveram historicamente menor participação no aquecimento global. Esses dois exemplos demonstram o potencial do multilateralismo de construir soluções para os graves problemas globais. Quando há disposição efetiva de se negociar, podemos superar mesmo as mais sérias diferenças de visão. Por isso, a presidenta Dilma Rousseff definiu o acordo como uma histórica conquista da humanidade por haver refletido a capacidade da comunidade internacional de oferecer respostas, como disse ela em seu discurso em Paris, respostas firmes e decisivas aos imensos desafios apresentados pela construção de um amplo consenso. Senhoras e senhores, independentemente dos compromissos assumidos internacionalmente, o Brasil vem avançando de maneira autônoma e concreta no que se refere à área ambiental. Esse é um trabalho realizado por todos nós. As metas e políticas internas em matéria ambiental sugeridas, aprovadas, implementadas, fiscalizadas e protegidas pelos três poderes são, como disse, mais ambiciosas que aquelas negociadas no âmbito internacional. O Brasil é, por isso, um exemplo de como enfrentar os desafios ambientais. Somos uma das maiores economias do mundo, mas temos grandes lacunas a preencher no campo do desenvolvimento socioeconômico. Não obstante, estamos na vanguarda no que se refere à definição de metas claras e ousadas. O governo brasileiro anunciou, por exemplo, que pretende reduzir em 37% a emissão dos gases de efeito estufa até 2025. E em 43% até 2030, em ambos os casos com relação aos níveis de 2005. Queremos também aumentar a participação das fontes renováveis de energia de modo a que alcancem 45% de nossa matriz energética até 2030. Ou seja, em menos de 15 anos, almejamos que praticamente a metade de nossa matriz energética seja constituída por fontes de energia limpa. Outro aspecto relevante da contribuição nacional brasileira é a meta de alcançar o desmatamento zero na Amazônia, além de restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas e outros 15 milhões de hectares de pastagens degradadas. A combinação da diversidade e riqueza natural do Brasil e a existência de políticas nacionais ambiciosas e de vanguarda fortalecem as credenciais do país nas negociações internacionais, tornando-o, como ressaltei, uma referência na promoção do desenvolvimento sustentável e inclusivo. A assinatura do Acordo de Paris, na semana passada, em Nova York, dá início agora a uma segunda etapa, igualmente importante, a de traduzir os compromissos assumidos em realidade. A principal vertente desse processo será o apoio aos países em desenvolvimento, alguns dos quais, como o Brasil, adotaram voluntariamente metas que vão além do que prevê o arcabouço normativo internacional. Esperamos, por isso, avanços em dois temas fundamentais. Em primeiro lugar, que o nível de ambição dos países desenvolvidos seja aumentado progressivamente, a exemplo do que países como o Brasil já têm feito. Não podemos nos contentar em cumprir metas nacionais voluntárias que não representem desafio maior em termos de redução da emissão de gases de efeito estufa. O sucesso do Acordo de Paris depende sempre de buscar novos patamares de mudança de perfil de geração e consumo de energia. Em segundo lugar, que se viabilizem, inclusive no plano financeiro, os meios adequados para que os países em desenvolvimento possam continuar com suas contribuições concretas para os esforços globais de mitigação e adaptação. O Acordo de Paris prevê apoio financeiro anual da ordem de US$ 100 bilhões, mas esperamos que esse montante seja ampliado progressivamente a partir da entrada em vigor do acordo. Esses valores devem contemplar também transferência de tecnologia que nos ajudem a tornar nossas economias cada vez menos dependentes de combustíveis fósseis. Caros senadores, senhoras e senhores, é importante ter presente que esses instrumentos recentemente aprovados não apenas trazem desafios, mas também oferecem oportunidades para que as legislações e as políticas ambientais nacionais sejam continuamente aperfeiçoadas. As estreitas correlações entre compromissos nacionais e internacionais tornam ainda mais necessária a constante articulação entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário, de maneira a que possamos observar e cumprir plenamente as obrigações que assumimos. São vários os exemplos de avanços no Brasil no campo ambiental, hoje reconhecidos internacionalmente. Isso se deve ao diálogo e à interação entre os diferentes poderes. Permitam-me mencionar apenas alguns. Primeiro, o novo Código Florestal e a implantação do Cadastro Ambiental Rural, que constituem elementos potencialmente revolucionários para a conservação florestal e a gestão e o controle do desmatamento. Segundo, a Lei de Acesso ao Patrimônio Genético e ao Conhecimento Tradicional Associado e de Repartição de Benefícios aprovados no ano passado. Terceiro, as políticas de áreas protegidas, que já garantem percentual de áreas protegidas superior ao estabelecido pelas chamadas metas de Aichi da Convenção sobre Diversidade Biológica e pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e as ambiciosas metas estabelecidas nacionalmente para a redução das emissões de carbono até 2030, que mencionei anteriormente. Não poderia deixar de ressaltar também o importante papel do Brasil em matéria de cooperação internacional, que reforça nosso protagonismo em questões ambientais no âmbito mundial. O desenvolvimento e a continuidade de tais políticas e iniciativas requerem, evidentemente, a atuação coordenada dos três poderes da República. Acredito que a presente sessão de debate é uma iniciativa que vem ao encontro dessa necessidade de concertação, aproximando diferentes estruturas do governo, organismos internacionais e a sociedade civil, e contribuindo para a formulação da política interna e externa de forma representativa e integrada. Creio também que nosso diálogo é um exemplo do compromisso do Estado brasileiro em promover o desenvolvimento sustentável. Para isso, devemos continuar empenhados em reduzir a pobreza e a desigualdade, que representam, como estabelecido na Agenda 2030, o primeiro passo para que tenhamos um país mais justo e um meio ambiente mais equilibrado. Devemos nos manter fiéis ao lema Incluir, Crescer, Conservar e Proteger, que guiou os trabalhos da Conferência Rio+20. E dá uma noção precisa da natureza integral e indivisível das diversas dimensões que compõem o processo de desenvolvimento de qualquer país. Gostaria de concluir desejando a todos um produtivo dia de debates e trabalhos e agradecendo mais uma vez a oportunidade oferecida ao Ministério das Relações Exteriores de participar desse importante exercício de diálogo com o Congresso Nacional e outros órgãos do governo e da nossa sociedade civil. Muito obrigado.
Eu queria cumprimentar o embaixador, nosso chanceler Mauro Vieira, e dizer que todos nós temos orgulho do nosso país poder apresentar o papel que tem desempenhado no sentido de estabelecer um limite para a mudança do clima e para o estabelecimento de políticas que visem o desenvolvimento sustentável no mundo. E que o Itamaraty, com seus técnicos, profissionais, tem cumprido um papel que muito nos orgulha. É muito importante. É o Estado brasileiro fazendo uma política junto com o governo. Então, parabéns, ministro Mauro Vieira. Eu vou, então, passar a palavra agora para o senador Ciro Miranda, que é do Estado de Goiás, para que ele possa também oferecer sua contribuição. Em seguida, ouviríamos, então, o doutor João Ricardo dos Santos para encerrar os que estão compondo a mesa e passaríamos a ouvir os que estão no plenário dentro da programação dessa sessão. Com a palavra, Vossa Excelência.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar primeiro o vice-presidente desta casa, o senador Jorge Viana, com quem tive o prazer de compartilhar durante 4 anos grandes projetos nessa casa. Quero cumprimentar, em nome de todos os senadores aqui presentes, um especial amigo, senador Blairo Maggi, que se tornou um amigo pessoal, qual hoje presta seus serviços de enorme valor a essa casa. Prazer em revê-lo, senador. Quero cumprimentar também o ministro de Estado e Relações Exteriores, o senhor embaixador Mauro Vieira, o ministro superior do Superior Tribunal de Justiça, Antônio Herman Benjamin, a qual tenho aprendido e aprendo muito com seus ensinamentos, principalmente na área do meio ambiente, ao presidente da Associação de Magistrados Brasileiros, senador João Ricardo dos Santos. Quero também cumprimentar a todos os expositores e senhores convidados que nesta manhã aqui se reúnem. Agradeço o convite, senador Jorge e ministro Herman, e parabenizo pelas suas iniciativas. Tenho uma grande emoção que me oportunizam hoje, a emoção de voltar a esta casa, a quem estive aqui, que estive aqui por 4 anos. Enaltecer a participação do senador Jorge Viana no Código Florestal, que tive a grande oportunidade de participar das votações quando Sua Excelência foi relator. Se não foi o melhor dos códigos que gostaríamos, foi o possível, e melhoramos e avançamos muito. Parabenizo também, ministro Herman, o êxito do Seminário Internacional de Direito Ambiental Aprofundado, que foi sediado em Goiânia neste último fim de semana, ou melhor, nos dias 22, 23 e 24, repleto de êxito e com muitas novidades. E vi naquele dia também, na sua exposição, a grande preocupação que o judiciário hoje tem, o senhor deixando para nós já o que está pacificado nas cortes sobre o que diz respeito às responsabilidades daqueles que têm a propriedade hoje, seja herdando ou se cometeram alguma coisa que não foi correta nos últimos 20 anos, continuam sendo responsáveis. Isso é uma lição que se deixa para as próximas gerações. Parabenizo pela coordenação dos trabalhos do Seminário Internacional. Ainda destaco o apoio de Goiás vindo às atividades da MB, tendo sediado no passado seu 22º Congresso. Sem poder judiciário forte, independente e respeitado, não é possível falar em verdadeiro Estado de Direito. a importância da criação do Instituto Judicial Global de Ambiente sob a liderança da UCN, da Pneuma, da OEA e da MB, no momento em que o planeta vive duas grandes crises, a crise de mudanças climáticas e a rápida perda de biodiversidade. Goiás, meu estado, com suas belezas naturais, áreas protegidas, que são patrimônios mundial da Unesco, recebe os magistrados e especialistas estrangeiros de braços abertos, que voltem para continuar o excelente trabalho, mas para aproveitar, não só, mas para aproveitar o riquíssimo patrimônio natural, cultural e turístico do estado. Por último, quero aqui deixar uma mensagem de que, quando presidi a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal, tive um aprendizado muito grande com o ministro Herman Benjamin, que foi ter o cuidado com a educação com o meio ambiental. Talvez o dia que nós atingimos esses objetivos de uma conscientização na educação que vem desde o ensino fundamental e médio, talvez as leis e código florestal serão pouco usadas. Espero que essa casa não perca a visão de apoiar sempre a educação dos nossos jovens quanto ao meio ambiental. Desejo a todos os senhores, nessa manhã, êxito, como foi o êxito em Goiás, na sessão de debate temáticos. Que tenham todos um bom dia e muito obrigado.
Eu cumprimento o colega senador Ciro Miranda pelas palavras. Agradeço a cortesia e a gentileza, mas ele também é sempre muito querido na casa, e passo imediatamente a palavra para o doutor João Ricardo dos Santos Costa, presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros. Com a palavra, Vossa Excelência.
Senhor senador Jorge Viana, vice-presidente do Senado Federal, que gentilmente nos recebe nesse momento. Saudar também o senador Ciro Miranda, que tem nos apoiado também na realização desse importante encontro aqui no Brasil. Saudar nosso chanceler, embaixador Mauro Vieira, e o nosso ministro Superior Tribunal de Justiça, Herman Benjamin, que tem sido o nosso grande ícone aqui no Brasil em matéria de não só de questões ambientais, mas sobretudo das questões ambientais, e que tem movimentado não só o sistema de justiça brasileiro, mas também os três poderes, né, em relação a essa questão ambiental, no sentido de avançarmos cada vez mais na apropriação desse importante tema, que é fundamental e que sai das fronteiras de qualquer Estado nacional. É realmente um assunto mundial e, na sua origem, né, o meio ambiente é uma questão globalizada. Também quero fazer uma saudação especial ao senador Blairo, aqui presente, ao senador Donizete, e também aos senadores que estiveram antes aqui na casa, senador Ricardo Ferraço, senador Fernando Bezerra e senadora Vanessa Graziottin. Também uma saudação ao embaixador Marcondes de Carvalho, que também tem nos acompanhado nesse evento. A MB, que congrega 14 mil magistrados no Brasil, é uma entidade das entidades de juízes que compõem a União Internacional de Magistrados. É a entidade que tem maior número de associados, é a maior entidade organizada de juízes que tem no mundo. E a MB envolve, né, uma magistratura plural que atua nas várias áreas do sistema de justiça, e com um foco hoje muito preocupado e muito determinado na questão do meio ambiente. E o meio ambiente, ele tem sido uma pauta da magistratura brasileira, ao passo que vem sendo exigido do sistema de justiça nacional uma capacitação cada vez maior, uma especialização cada vez maior nessas áreas. Os juízes estão se envolvendo mais e se preparando mais para tratar dessas questões. E a parceria com o Legislativo, a parceria com o Poder Executivo é fundamental para que possamos, né, como três poderes da República, sermos efetivos nas questões ambientais. A reunião aqui no Brasil, e aí eu faço uma saudação toda especial a todos os juristas, todos os juízes que aqui se fazem presentes, advogados do mundo todo, né, que nos dão a honra da sua presença e nos dão a honra de vir aqui trocar o seu conhecimento, a sua experiência nos seus países, para que possamos construir um movimento global que hoje se pode se dizer que se reúne no Instituto Judicial Global, né, que é uma importante iniciativa para os sistemas de justiças do mundo todo, no sentido de se construir um conceito de atuação do poder judicial em relação ao meio ambiente, na forma como o meio ambiente se apresenta, que é globalizado. Quer dizer, as questões que envolvem o meio ambiente, elas devem ser tratadas por todos os países, por todas as autoridades de todos os países. Então, eu deixo aqui esse registro a todos, dizendo que a AMB se sente muito honrada, a magistratura brasileira se sente muito honrada de poder sediar, de poder receber todos vocês neste evento. Muito obrigado.